Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e este é o Entenda o Senado. A partir de hoje, nós vamos começar a conhecer melhor o processo legislativo, que são os procedimentos que vão desde a apresentação das propostas até elas virarem lei. No programa de hoje, o consultor do Senado, João Trindade, vai informar quais as fases do processo legislativo. Você vai ficar sabendo também qual a importância de se respeitar todas as regras previstas na Constituição e nos regimentos internos da Câmara e do Senado para evitar questionamentos sobre a validade das normas aprovadas, o que pode causar, inclusive, a nulidade da lei. João, como você definiria para o ouvinte o que é o processo legislativo?
Olha, o processo legislativo, ele é basicamente o mecanismo de como são feitas as leis. Quer dizer, é todo esse conjunto de atos, de mecanismos, de instrumentos, votações, debates que levam ao final à elaboração de uma lei. Então, ninguém faz uma lei, ainda mais nos dias de hoje, em que a sociedade tem tantos interesses diferentes, tantos grupos que precisam entrar no consenso, ninguém faz uma lei de uma canetada só. É feito um projeto, ele é debatido, ele é analisado, ele é votado, são feitas alterações e todo esse conjunto de atos, todo esse mecanismo é o que a gente chama de processo legislativo.
E cada uma dessas fases a que você se referiu tem que ser respeitada para que ao final não haja questionamento sobre a constitucionalidade, né, da lei aprovada?
Isso é uma questão fundamental, porque veja, o processo legislativo, ele é a ponte entre duas coisas importantes, que são a política e o direito. Então a gente pode dizer que o processo legislativo é um mecanismo político e é um mecanismo também jurídico, quer dizer, tem que ser tomada uma decisão política sobre os rumos do país, mas essa decisão política tem que ser feita de acordo com o que dizem as leis, de acordo com o que diz a Constituição. Isso para assegurar que seja respeitada a democracia, quer dizer, a vontade dos representantes do povo, na sua maioria, e também que sejam respeitadas as regras do jogo. E aí, para evitar, por exemplo, que uma maioria parlamentar do governo termine atropelando a oposição, e quem é governo é oposição em outra esfera, para que seja respeitada a vontade da maioria, mas que também a minoria não seja atropelada, foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo várias regras, algumas até bem específicas, para dizer como é que são feitas essas leis. E aí, às vezes, na maioria das vezes, aliás, uma violação de uma regra do processo legislativo termina gerando a nulidade da lei, termina tornando a lei que é resultado desse processo inconstitucional. Um exemplo clássico é a questão da iniciativa. Não é todo parlamentar, em todo caso, que pode propor um projeto de lei. Por exemplo, projeto de lei que dá aumento para os servidores do Poder Executivo, a Constituição diz que só quem pode propor é o presidente da República. Então, o presidente vem, manda a mensagem presidencial com o projeto de lei, dando aumento aos servidores do Ministério tal. E aí, aqui dentro do Congresso Nacional, os senadores e deputados vão debater, podem emendar, vão votar para decidirem se aprovam ou não. Mas a iniciativa, quer dizer, esse pontapé inicial, é só do presidente.
Quer dizer, se for um senador, está nulo já.
Isso, exatamente.
De início,
se um senador apresenta um projeto de lei desse, mesmo que depois o Senado aprove, e veja que coisa interessante, mesmo que depois o próprio presidente da República sancione, o Supremo Tribunal Federal entende que esse projeto, essa lei resultante da aprovação, ela é inconstitucional, ela violou uma regra da Constituição e isso não tem nem como corrigir. Isso aí é como a gente diz, é insanável, quer dizer, não tem como corrigir, a lei se torna inconstitucional e não há o que fazer.
Eu converso aqui com o consultor do Senado, João Trindade, sobre o processo legislativo. Então, João, o processo legislativo, ele se inicia com a iniciativa, né? Tem as pessoas que podem ou não iniciar cada proposta, né? E a partir disso, o projeto começa a tramitar. Em linhas gerais, porque a gente vai falar nos próximos programas, vai detalhar melhor o processo legislativo, qual é o caminho dessa proposta?
Bom, depois da iniciativa, que é o pontapé inicial, e aí tem cada autoridade que pode propor ou não, o projeto vai começar por uma das casas, ou pela Câmara ou pelo Senado, dependendo da situação. Mas aí ele vai para a segunda fase, a fase 2, que é a discussão. É a fase mais longa em que o projeto vai ser debatido. E é também nessa fase que ele pode sofrer emendas, pode sofrer alterações. Depois do debate, depois da discussão, em que ele vai passar também nas comissões, vai ter parecer das comissões, vai a plenário. Aí a gente vai para a terceira fase, que é a fase da votação. E essa é a fase decisiva. A votação é quando vai ser colocado o projeto em pauta e aí vai cada parlamentar, vai dar o seu voto para a gente ver, de acordo com o quórum, se o projeto foi aprovado e segue para a próxima fase ou se o projeto foi rejeitado e aí está arquivado. Passando pela votação, sendo aprovado, ele vai para a fase 4, que a fase 4 é a fase de consulta ao Poder Executivo. É a fase em que o projeto vai para o Presidente da República para se decidir se sanciona ou veta.
Ainda na fase 3, quando ele é aprovado numa casa, aí ele vai para outra casa.
Isso, exatamente.
Ele sempre tem que ser analisado pela outra casa.
Para poder virar lei, ele tem que ser aprovado nas duas casas. Então, a gente teria a iniciativa, a fase 1, aí a discussão, fase 2, e votação, fase 3, em uma casa. Geralmente começa pela Câmara, mas pode começar pelo Senado também. Sendo aprovado, digamos, na Câmara, aí ele vai para o Senado Federal, em que vai ter de novo a discussão e de novo a votação. Aí, sendo aprovado em ambas as casas, os detalhamentos vão ser dados em outros programas, para o ouvinte já ficar curioso para saber como é que isso vai acontecer. Mas então, sendo aprovado nas duas casas, quer dizer, tendo a fase 2 e 3 em ambas as casas, sucessivamente, aí sim vai para a fase 4. Na fase 4, a sanção ou veto, se o projeto for vetado, ele vai voltar para o Congresso, para o Congresso dar a palavra final. Se o projeto for sancionado, quer dizer, se o Presidente da República concordar com o projeto, aí ele vai para as duas últimas fases, que são as fases 5 e 6, que são as fases de promulgação e de publicação. A promulgação é a fase bem formal, é só um ato do Presidente da República dizendo que o Congresso Nacional aprovou e ele sancionou uma lei tal. É só como se fosse a certidão de nascimento da lei. E aí depois ele vai publicar. Vai publicar, que é justamente inserir o texto da lei no Diário Oficial para que os cidadãos a conheçam e, a partir daí, a lei possa produzir os seus efeitos.
Já que você falou em promulgação e sanção, o que é que define um projeto que vai à sanção ou um projeto que vai à promulgação?
A promulgação, ela sempre vai existir. A questão é se ela vai ser ou não precedida de sanção. Então, o que vai mudar isso é o tipo de norma. Então, essa fase 4 que eu falei, da sanção ou veto, de você consultar o Presidente da República, ela só existe para projeto de lei ordinária e para projeto de lei complementar. As outras espécies, as emendas constitucionais, os decretos legislativos, as resoluções, eles já passam direto da aprovação no Congresso Nacional para a fase de promulgação e de publicação.
Quer dizer, o Congresso Nacional que dá a palavra final para o projeto virar lei.
Exatamente, exatamente. Aí quando é um projeto de lei ordinário ou lei complementar, aí não, aí tem essa fase a mais, que é a sanção ou veto, que é a consulta ao Presidente da República, para só depois ir para a promulgação. Então, o que vai definir se, saindo daqui do Congresso, se o projeto vai direto para a promulgação ou se vai ainda passar pela sanção, é o tipo de norma. Por exemplo, no caso, eu sempre cito esse exemplo porque é um exemplo que todo mundo conhece, o caso da PEC das domésticas, o ouvinte pode lembrar que não teve sanção. Uhum. A presidente Dilma não sancionou nem vetou, ela não foi consultada, porque proposta de emenda constitucional não tem a fase de sanção ou veto. Quer dizer, uma vez aprovada pelo Congresso, já vai direto para a promulgação e depois para a publicação.
E a lógica disso é que é o próprio parlamento que faz a Constituição.
Isso.
Né? Em 88, quem elaborou a Constituição foi a Assembleia Nacional Constituinte.
Exatamente. Então, quem pode alterar é o Congresso Nacional, independentemente de haver concordância ou não do chefe do Poder Executivo.
O Entendo Senado termina aqui. Hoje conversamos com o consultor João Trindade sobre as fases do processo legislativo. No próximo programa, você vai conhecer os 7 atos normativos previstos na Constituição e a hierarquia entre essas normas. Este programa é uma parceria entre a Rádio Senado e a Consultoria Legislativa, com apoio técnico dos consultores João Trindade e Paulo Mon. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.